Amados, eu quero nessa noite falar ao teu coração as três vezes que Jesus chorou. A última eu não vou ler para vocês. A última estão nos quatro evangelhos, que é a hora que ele vai no Monte das Oliveiras, né? E ali a Bíblia diz que ele chega a suar gotas de sangue, né? O seu corpo chega a suar gotas de sangue, né? A correr pelo chão. É, irmãos, e ali ele sofre, então, a agonia que ele iria passar. Mas eu quero me prender, né? Também aos irmãos, nesses dois versículos aqui, né? Aqui em João 11, no versículo 34, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E aqui onde lemos, Lucas, aleluia, 19, no versículo, aleluia, 41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Amados irmãos, Jesus, aleluia, quando o anjo Gabriel desceu até Maria, para anunciar a Maria que ela seria mãe, ainda sendo noiva de José, Maria, como uma mulher carnal que era, ela ficou estupefata, ela ficou agitada emocionalmente, porque como que alguém iria se engravidar, sendo que nem ainda havia alguém do seu lado? Mas o próprio anjo Gabriel fala para ela que ela seria pai, que ela seria mãe, aleluia, do Filho de Deus. E o que viria estar nela seria concebido através do Espírito Santo de Deus. Amados, como compreender um algo tão complexo? Como entender algo assim tão complexo, o mundo espiritual, quando ele entra no mundo físico? Irmãos, há um reboliço muito grande. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o mundo físico é um mundo limitado, é um mundo racional. É um mundo onde nós, aleluia, vamos até onde os nossos sentidos permitem. Então, quando Deus se manifesta com o seu reino espiritual no mundo físico, muitas pessoas, muitas vidas, não entendem, não compreendem. Um exemplo agora interessante, né? Nossa irmã acabou de relatar um milagre. Eu posso entender que os médicos devem ter ficado em pânico, não é verdade? E eu ainda creio em milagres, creio em milagre. Eu ainda creio em milagre. Deus ainda faz coisas sobrenaturais. Mas eu quero deixar claro para os irmãos aqui nessa noite, louvado ao Senhor, aleluia, que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Tanto é que aqui vocês percebem que ele chorou. Duas situações aqui, irmãos, que ele chora. Só que esse choro foi provocado por algo. E é aí que eu quero que vocês venham compreender a razão pela qual Jesus chorou. A Bíblia diz, aleluia, aqui em João 9, versículo 31, fala, João 9, aleluia, melhor, João 11, do versículo 34, ele chorou quando ele viu o próprio Lázaro morto. Aí mostra, irmãos, a humanidade de Jesus. O quanto que ele sofre quando ele vê alguém sofrer. Jesus, sendo Deus, aleluia, ele sabia, ele sabe claramente o que hoje, irmãos, afeta a vida da humanidade. Por que que hoje nós ficamos doentes? nós envelhecemos rápido, nós perdemos a vida, por que nós ficamos tristes? Por que esses fenômenos da natureza, né? A catástrofe, o terremoto, os vendavais, eles destroem, ele sabe tudo isso. Então ele sabia, louvado ao Senhor, aleluia, que aconteceu com seu amigo Lázaro não era para acontecer. Então aqui, irmãos, ele chora. Eu posso imaginar agora, irmãos, ele chorando ali, aleluia. O que passou na sua mente, irmãos? Deus, nessa noite, ele olha para você e para mim aqui nesse lugar. Ele sabe o que você já passou e o que você está passando. Aquilo que entristece o coração. Você daqui nessa manhã já perdeu alguém muito querido. Imagina agora, aleluia, alguém chorando, alguém ao qual ele havia perdido. Aquele havia perdido um amigo, irmãos. E ele chorou. O choro era um choro motivado por uma perda. Então eu posso chorar, você também pode chorar. Só que, louvado é o Senhor, Jesus, ele traz já essa perda para nós, o próprio consolo, que é o Espírito Santo de Deus. A diferença é essa. Amém? Há uma diferença. Louvado é o Senhor. Aí nós entramos, louvado é o Senhor, em Lucas. O que motivou Jesus a chorar? Aqui já é uma outra razão, irmãos. Queridos, os judeus, aleluia, esperavam o Messias totalmente diferente. Um Messias que é o libertador, totalmente, aleluia, diferente pelo qual ele se apresentou. Primeiro aqui já começa ele pedindo, aleluia, aos seus discípulos que busque para ele um jumento. Olha só, Lucas 19, no versículo 30. Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrares, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Deixa eu abrir aqui um parênteses para vocês. Tem algumas pessoas, eu não vou falar assim, né? Eu não vou classificar cargo eclesiástico, que eles usam este versículo aqui para com que as pessoas ofertem e dizimem. Por exemplo, olha só. Aqui era um jumento que até então ninguém havia montado. Aí eu já ouvi alguns irmãos pregando, olha, Deus preparou para o seu filho um carro zero, um carro zerado, de fábrica. Ninguém havia montado naquele jumento. O que Deus tem para você é algo totalmente do século 21, onde ninguém ainda nem pôs a mão. Então começa a trabalhar, sabe, irmãos, a mente das pessoas, quando as pessoas verdadeiramente, como se é verdade, né? Então eu vou entrar numa prestação aí de 24 meses e comprar o melhor, só que aí, né, totalmente aí fora da sua realidade, né, irmãos? Então, só para você entender, tá? Que o nosso ministério, ele prega assim a palavra, mas, louvado ao Senhor, sem procurar persuadir, né? Persuadir a ovelha, né? Então, cuidado, porque aqui não tem nada a ver, né, com o que eles pregam. Ah, tá, então o jumento era, né, zerado. Alguém nunca montou. Então o carro, a casa que eu disse para você, é uma casa, enfim, né, irmãos? Então temos que ter muito discernimento para saber até que ponto que isso é uma verdade, amém? Mas deixa eu voltar aqui. Louvado ao Senhor. Olha só o 31. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. Amados, por quê? Que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque aqui, amados, louvado ao Senhor, já está prenunciando, aleluia, a sua morte. A sua morte, aleluia, no Gólgota. Jesus, irmãos, Ele era o Messias, o que viria para libertar Israel do opressor, que eram os romanos. Só que naquele tempo, irmãos, os judeus ficaram totalmente sem compreender, sem entender. Mas como ele, sendo o rei dos judeus, se apresenta em cima de um jumento? Mas como que esse vai libertar Israel desta maneira? Olha o físico dele, olha a estatura dele, olha em cima de onde que ele vem. Ele não poderia vir num cavalo alado, branco. Ele não poderia vir com uma espada imensa, com uma couraça, com um escudo, anunciar como um grande guerreiro. Mas ele veio anunciar, irmãos, o reino, não o reino deste mundo. Jesus não veio, amados, ele não veio, aleluia, realizar algo sobrenatural no mundo físico, não. Ele não veio criar um reino físico, um reino nesta terra. Então as pessoas daquela época não compreenderam isso, não entenderam isso, né? E consequentemente, irmão, louvado ao Senhor, esta foi uma das situações as quais levaram Jesus a ser morto numa cruz. Porque as pessoas daquela época não entenderam, não compreenderam a forma como Jesus se apresentou, aleluia, em Jerusalém. Então ele continua comentando aqui na passagem, quando nós lemos para os irmãos, louvado ao Senhor, aleluia, que alguns ali louvavam, adoravam ao Senhor, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aqui então alguns reconhecendo que ele era o rei, sim, porque ele curou, libertou, ele ressuscitou pessoas. Só que havia ali, irmãos, uma seita chamada fariseus, saduceus. Eles pediram para Jesus: manda essas pessoas calarem a boca. Mas olha o que ele próprio fala aqui, ó. Respondendo ele, disse-lhes: digo-vos, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Por que, irmãos? Eu quero aqui agora abrir mais um parênteses aqui. Eu vim agora aqui, atravessando a rua, na prefeitura, irmãos. Ai, irmãos, esse fim de ano começa, né, irmão? Aquela situação, né? Do peru, né, irmãos? Da lagosta, né? Enfim, né? A mesa farta, né? E eu posso imaginar agora, irmãos, como pastor de você, eu posso imaginar agora, eu passei perto da prefeitura de Osasco ali, né, trânsito parado ali, e um palco muito grande, uma moça, acho que é parente de algum político lá, né, e lotado lá, muito carro, enfim, não sei o que estava acontecendo ali, né, Papai Noel aqui, Papai Noel lá, e enfim, né, irmãos, e eu pensei, passando ali do lado com a minha maleta, eu imaginei isso, irmãos, né. Como será que está o coração de Deus? Vendo tudo isso, que aparentemente é Natal, né? Chegou o Natal. Luzes, né? Aqueles desenhos, né? Daqueles animais, né? Do Papai Noel, como chama aqueles animais? É, rena, né? Aquelas renas todas cheias de luzinha, né? Enfeitada. Irmãos, está aqui. Olha aqui. 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, o que ele fez? Chorou sobre ela. Lucas 19, versículo 41. Irmãos, não mudou nada, queridos. Não mudou nada. Não mudou nada. As pessoas não estão ainda entendendo, não estão ainda compreendendo, irmã Sandra. As pessoas ainda estão com o seu entendimento totalmente fechado, irmãos. Passa ano, vem ano, as pessoas continuam com o seu entendimento, infelizmente, fechado. E por que que ele chorou? De ver, irmãos, o quanto que ainda o povo de Israel estava ignorante acerca daquele que viria para libertar Israel. Jesus, amado, não veio não veio criar um reino físico, um reino onde eu ia poder contactar, não. Mas Jesus, ele veio restaurar, ele veio criar um reino espiritual. Que começa onde, pastor? Olha para a tua irmã e fala assim, no teu coração. Esse reino começa em nosso coração. O primeiro profeta que veio sobre a terra, quem foi? João Batista. João Batista, ele veio anunciar. Ele veio anunciar, o último profeta. Ele veio anunciar o quê, pastor? Ele veio anunciar a vinda de Jesus. Preparai o caminho do Senhor. Ele preparou. E quando Jesus chegou, aleluia, o coração de alguns sabiam, aleluia, que o reino que ele veio criar era um reino interior. Irmãos, imagina hoje Jesus olhando para você e para mim. Olhando hoje para o Brasil, algumas cidades do Brasil, Osasco, vai lá, São Paulo, enfim, Taboão, e vendo o quanto que ainda nós, né, eu vou então generalizar, estamos tão ignorantes acerca do reino de Deus. Um reino que é um reino totalmente, que se chegar, para se chegarmos nele, fala para o teu irmão assim, é através da fé. É através da fé. Não é através dos nossos sentidos. Não é através daquilo que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo, não. É através da minha fé. Irmão, então isso é muito sério. Ele chorou. Ele chorou a ponto, aleluia, de falar o quê, pastor? Olha só. Dizendo, ah, se tu conhecesse também ao menos nesse dia, nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. A tua paz não pertence a luzes, né? A cores, a multidões. A tua paz não pertence a tudo isso que estão vendo. Vamos aguardar agora, vamos contar, contagem regressiva, e vai acender a luz do shopping, né? Vai lá, Shopping Guatemi, e as pessoas se dirigem para a Faria Lima, enche de carro e ficam ali esperando aquela coisa bonita acontecendo ali, e verdadeiramente é algo diferente, é algo bonito sim, mas Jesus olhando para tudo isso, irmãos, eu posso imaginar que não mudou. Ele olha para nós e ele fica muito triste de ver o quanto que ainda as pessoas não entenderam, não compreenderam o que ele veio fazer na terra, o que ele veio criar na terra. Então eu quero nessa noite trazer ao teu coração as duas razões as quais ele chorou. Uma foi a morte de um querido dele, que ele viu o quanto que o pecado destrói a humanidade, o quanto que o pecado dilacera a alma, o quanto que o pecado, irmãos, destrói casais, destrói casamento, o quanto que o pecado bane do nosso coração a alegria de querermos viver. Ele chora quando ele vê a perca do seu amigo. Mas, ao mesmo tempo que ele chora, irmã Divani, o Deus ao qual, aleluia, estava com ele, já tinha a ressurreição de Lázaro. A diferença é essa. Aleluia. Mas, amados, mas para que nós venhamos entender e compreender que em meio a tanta adversidade, a tanta crueldade, a tanta frustração, decepção, a tantas coisas adversas, a tua alegria, a tua paz, a tua segurança, a tua esperança, saiba de uma coisa, haverá também a mão de Deus na sua vida. Só que entre o mundo físico e o mundo espiritual, nós temos que ter uma separação e compreendermos que você não somente está, não somente, irmãos, tem seus sentidos para viver nesse mundo, Mas nós também temos o lado espiritual, que é um lado imaterial, que nos põe em contato pela fé com Deus. E é isso que hoje Deus quer que nós entendamos, irmãos, para que nós venhamos ter uma vida completa. Vida completa não é só você ter. Eu posso tocar no meu carro, eu posso tocar na minha casa, eu posso tocar no meu filho, eu posso tocar, eu posso ver, eu posso sentir. Ah, hoje vou comer num grande restaurante, puxa, que legal. Claro que é, muito bom, sim, isso é ótimo. Mas, como que está a tua fé? Em que você crê? Irmãos, todos nós, um dia, iremos passar por um dia mau. Toda a humanidade passa pelo dia mau. Você pode ser crente, macumbeiro, ateu, judeu, não importa a sua crença. Você um dia vai passar pelo dia mau. Um dia mau é um dia onde tudo para você está dando errado. O dia mau é um dia onde tudo para você parece que acordou com o pé, como dizer, um de fora, né? Acordou com o pé esquerdo, né, irmãos? Um dia terrível, um dia mau. Mas sabe de uma coisa, louvado é o Senhor, nesse dia mau também vai ter um dia bom. Aleluia! Nós temos que crer, irmãos, e não somente viver de maneira ao qual está mais acessível aos nossos sentidos físicos, irmãos. Jesus, ele chorou, porque ele viu aquele povo pelo qual ele veio para libertar, para curar, para anunciar um reino de Deus, estava totalmente surdo, cego e até mesmo mudo em relação ao que ele veio trazer. Eu vou falar para você, como teu pastor, e é o perigo que nós também corremos, porque a tendência, irmãos, a tendência é dia após dia, é a criação de Deus se afastar dia após dia dele, devido ao que está acontecendo hoje no país. Mas Deus está presente nos acontecimentos. Olha para tu e fala assim, da tua vida. Deus está presente em cada fato que aconteceu com você, que abateu o teu coração, que te deixou triste, angustiado e aflito. Ele está presente, mas cabe a você, cabe a mim, cabe a nós, aleluia, deixamos um pouquinho, irmãos, a nossa lógica, a nossa racionalidade, está mais sensível ao que Deus quer fazer, porque Ele quer fazer. Se alguém se preocupa com você 24 horas, esse alguém é Deus. Mas como é que nós aproximamos desse Deus que é bom? Desse Deus que falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desse Deus que falou que eu sou a porta. Desse Deus que falou que eu sou a cura. Eu sou o Deus da provisão. Nossa, irmãos, como que nós então aproximamos desse Deus? É através da fé. Então Jesus, irmãos, ele chorou. Ele chorou porque ele viu a ignorância do povo e o mal que o pecado tem feito sobre a humanidade. As duas vezes que ele chorou, está marcado na Bíblia. Então, nessa noite, nós venhamos abrir o nosso coração para compreendermos a forma que Deus quer se relacionar com você. Não é só no querer ter. Se ele quiser, ele te dá, claro, porque ele é Deus. Mas é a forma como que você está se aproximando desse teu Deus. Isso é muito importante. Ah, eu vou... Claro que a irmã testemunhou algo diferente, né? Não, mas eu vou aqui, olha, eu andei triste o ano inteiro. Mas agora eu estou feliz. Ô, irmão, então testemunha aí. Ah, eu acabei de ganhar um carro, Deus que me deu. Puxa, legal, né? Bom, eu vou me alegrar com o irmão, né? Porém, ele passou o ano inteiro triste, não adorou, não glorificou o Senhor, né? Aí chega o dia que aconteceu lá, O pai deu um carro, ele, enfim, conseguiu um carro abençoado lá e... Eu vou testemunhar hoje, posso testemunhar, né? Olha, estou com um carro novo, Deus me deu, aleluia, né? Então, parece que a alegria dessa pessoa estava, né, em algo muito material, em algo aí, em algo aonde, aleluia, ele relaciona com Deus através do contato físico, né? E não da maneira a qual Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Então, irmãos, nesses finais de ano, né, irmãos? Não somos finais de ano, mas é uma época, né? Onde parece que as pessoas elas se afastam, né, do Senhor e procuram se contactar de maneira muito, muito superficial. É, essa é a frase, é a palavra exata. Superficial. Então, muito cuidado. Porque Deus, eu falo para você assim, Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Nós mudamos, Ele não. Amém? Então Deus ainda tem muitas coisas para fazer na minha e na sua vida. Louvado ao Senhor. Assim como Deus ressuscitou o mesmo Deus que chorou, Ele ressuscitou Lázaro. E o mesmo Deus aqui que também chorou quando Ele viu a ignorância do povo israelita. Ele também, aleluia, louvado ao Senhor, ele falou assim, olha, se tu soubesse, aqui pertence a tua paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Por que, pastor, que falou assim, encoberto? Porque as pessoas daquele tempo olhou para o Messias, chegando montado num jumento, e jumento era um transporte de pessoas pobres naquele tempo. Jumento era um transporte de carregar colchão, tecido, né, irmãos? Enfim, como que pode um rei dos reis chegar em Jerusalém montado no jumento? Mas ele estava revestido de poder, irmãos, cheio da unção do Senhor. Esse mesmo Jesus está aqui nesta manhã. Ele é simples, Ele é simples, Ele é simples, Ele é simples. Ele não, nunca, jamais complicou nada para você. Esse mesmo Jesus ao qual, aleluia, desceu ali triunfalmente em Jerusalém, é o mesmo Jesus que na cruz, aleluia, olhou para mim e para você, antes de nós nascermos, e Ele, por amor, se entregou pela tua vida. Então se alegra por você estar aqui nessa noite, mês e meia, tantas situações adversas, né, que abateu o teu coração. Você pode não ter vivido um ano muito fácil. Foi um ano de peleja, um ano de dificuldades. Você pode, de repente, ter vivido dias difíceis. Você pode, de repente, ter vivido anos, né? Ocorreu algo na sua vida, na área conjugal, né, que marcou uma época. Sabe, você não está sozinho. Você, de repente, está aqui nessa noite, algo aconteceu na sua vida que parece que te desestabilizou o teu emocional. Mas, como pastor, eu posso falar como servo de Deus. Você foi assistido pelo poder do Senhor. Você não ficou sozinho, desamparado em nome de Jesus. Deus, o Deus, aleluia, ao qual é um Deus simples, aleluia. Ele olha do céu, o Deus olha do céu para nós aqui nesta igreja, neste momento. E Ele vê cada coração, Ele tem visto o teu esforço, mesmo em meio a tantas lutas, dificuldades de passado, de querer estar presente com Ele, louvado é o Senhor. Então a mão dEle é sim sobre você, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho aprendido no decorrer do meu ministério, que Deus não tem filhos, como posso me expressar? Filhos prediletos, isso, Ele não tem. Mas uma coisa eu aprendi, irmão Newton, aleluia. O irmão é pai, né, irmão? É pai. Então, assim como o pai, né, irmãos? Tem três filhos, mas sempre tem aquele que é mais chegado, né? Aquele ao qual o filho é mais obediente, não tem? Aquele que, não é verdade? Aquele que filho, oi pai, né? Tem um que, filho, pai, depois eu vou. Mas tem um que parece que é mais chegado, né? Mais próximo, mais ali juntinho de você. Então esse vai ser aquele que você, não é que você vai fazer opção, você vai dar mais, né? Então nós temos sim, assim também é Deus, eu creio, amém? Ele não tem jamais filho predileto, aquele que ele vai abençoar mais, não. ah, não, eu vou abençoar mais o pastor Levi do que a Asa. Não, não, Deus não faz isso, não. Mas, aleluia, Deus é um Deus pessoal. Ele quer se relacionar conosco. Na medida que eu se aproximo dEle, Ele se aproxima de você. A diferença é essa. Está entendendo? Ele não tem filhos prediletos. Mas ele aleluia. Ele quer saber o quanto que ele é importante para você. Amém? Às vezes eu troco Deus por coisas tão banais, tão supérfluas. Aquilo que, sabe, irmãos, eu conquisto aqui e acabo aqui mesmo. Irmãos, eu tenho visto, eu tenho sabido de empresários, irmão, empresários que começaram bem, começaram investindo, ganhando, lucrando, mas de repente, irmãos, as coisas foram se invertendo e não tinham não tinham um algo para se segurarem. E consequentemente, irmãos, né, se mataram, mataram a esposa, matou o filho. E deixa um papel, tipo, a vida confortável, né? Que eu estava dando a vocês, não vou poder dar mais. Então, esse foi a razão, ou melhor, essa foi a melhor forma de dar um final em tudo isso. Né, irmão? Então é complicado. Você então começa a contactar as coisas e você vê aquilo te dá prazer, aquilo te dá um respaldo financeiro e é fato, dá mesmo, mas o nosso sentido está tão aguçado nessa situação que você quer conquistar, quer produzir, quer ter, e isso acaba te tomando tempo, você esquece. Aleluia, que Deus também te ama. Que Ele te ama. Que Ele tem muito mais para entregar para você. Que é a paz no seu coração. Que alegria na sua alma. Quando Ele fala aqui, Jerusalém, Jerusalém, se tu conhecesses também, ao menos, nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Nesse teu dia, olha, tipo, eu estou chegando aqui. A tua paz, Jerusalém, está em mim. A paz de cada um de nós está em Cristo. Não importa o que você passou, você não está passando, filha. É uma paz, irmão Newton, irmã Lourdes, que ela independe do que você tem, do que você possui. Essa é uma paz sobrenatural. É uma paz, louvada ao Senhor, aleluia, que o Lula, que o dono da Record, não adianta, irmãos, o dono da Ford, não adianta, é uma paz que eles não vão encontrar nunca, irmãos, nunca. Mas é uma paz que Jesus deixou para mim e para você. Quando Jesus aparece, aleluia, no tabernáculo, após a sua morte, ele ressuscitou, no primeiro dia, ele aparece e ele fala assim, a minha paz estejam convosco. Eu não as dou como o mundo dá. Amém, filhos? Então, irmão, eu não sei como foi o teu ano. Eu não sei como foi, como está acabando o teu ano. Mas eu não sei como que você buscou esse seu Jesus, esse seu Deus. Eu não sei. Como teu pastor. Eu não teria nessa noite de ceia uma outra mensagem a trazer ao teu coração, a não ser essa. Amém? Você é inteligente. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos os únicos animais, amém? Assim, animais racionais, claro, né, irmãos? Apesar que hoje está uma loucura, né, Silvio? Né? Somos tão racional, mas que está uma loucura hoje, né, irmã? Você vê, enfim, né? Sem comentário, né, irmãos? Cada coisa aqui, você nem, né? Enfim, né, irmãos? Nós somos um ser que Deus deu para nós, irmão Newton, a capacidade para dominar os três ambientes, né? O ambiente terrestre, o ambiente aéreo e o ambiente marítimo, né, irmãos? Você pode nadar, você pode mergulhar. Se você está sobre a terra, você pode voar. Então, Deus nos deu capacidade de criar, né? O que pode um homem criar um avião? Enfim, irmãos, somos muito inteligentes. Só que isso acaba assim nos deixando tão, tão prepotentes, né? Tão orgulhosos, que acaba assim muitas vezes deixando, né? Esquecendo que há alguém muito mais superior do que você, do que nós. Amém, irmãos? Então que você venha nessa noite compreender essa palavra e se aproximar, sim, sim, do teu Deus, mas de maneira mais ingênua, sem muita coisa. Não, eu não quero me relacionar com Deus quando Ele me dá. Há um louvor que as mães conhecem, né? Que eu gosto de louvar. Não sei se você já ouviu aqui, que ele fala assim, se Deus fizer, se Deus, como que é? Se Deus fizer, se não, se a porta, se fechar, continua, se a doença, se curado, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não, continua. Irmãos, tem um louvor que, né, dá um ensinamento. Então, irmãos, muitas vezes, quantos, você deve conhecer, quantos crentes que você conheceu, que se afastou do caminho do Senhor. Porque não esperava, né, esperava outra coisa de ser crente, eu esperava que minha vida ia ser diferente, eu esperava que quando eu via para Jesus, eu ia ter um bom casamento, eu ia ter carro, eu ia ter casa, eu ia sair do aluguel, eu ia ter promoção no serviço, mas não é isso, gente. Quer dizer, você não pode, né, vir com essa expectativa. Olha aqui, esse povo aqui, esperavam um rei totalmente diferente. Tanto é, olha só, para terminar já, tanto é que quando Pilatos apresentou lá Barrabás e Jesus, qual deles que o povo escolheu? Barrabás. Por que será? Qual deles? Barrabás, que era um assassino, ou o Messias? Barrabás. Então, o povo estava totalmente cego. Escolheram alguém que só matou. E aquele ao qual libertou, curou. Aquele ao qual, irmãos, trouxe palavras sábias. Aquele ao qual nunca fez mal a ninguém. Pediram para ser crucificado. Esse é o perigo que hoje muitos de nós corremos, irmãos. De abandonar ao Senhor. Porque Ele não fez. Ah, não, eu esperava que Deus ia fazer. Ah, não, eu estou saindo da igreja, não quero mais ser crente, não quero mais ser Jesus, porque olha só a minha casa, olha a minha vida, olha lá o meu... Olha, não quero mais. Não. Então, mude isso hoje. Comece a buscar esse Deus. Não, ele pode fazer, porque Ele é Deus, Ele pode sim te dar a paz familiar. Ele tem poder para isso. Mas, acima de tudo, Ele quer se relacionar com você. Em nome de Jesus. Isso é muito sério. As duas formas. Você pode ler a Bíblia inteirinha. Você vai ver que aqui está as duas formas a qual ele chorou. A qual provocou o choro de Cristo. Quando ele vê o quanto que o povo estava errado acerca do plano dele na terra. Que nesta noite, meus irmãos, vocês possam então mudar. De repente, não sei como vocês estão aqui pensando, mas pode... entender e compreender que Ele quer relacionar com você de maneira mais familiar, mais amiga, mais íntima, em nome de Jesus. Porque Ele sabe muito bem o mal que causa a destruição. Ele viu o que o mal fez para seu amigo Lázaro. Ele chorou. Ele viu, irmão Newton, o que você passou, filho. Ele viu a sua tristeza, ele viu, ele chorou por isso. Só que assim, ele sabe a razão, ele viu você, ele viu na tua casa, ele viu a razão pela qual você dormiu triste, acordou pior, pastor, ele viu, ele sabe tudo o que acontece no seu coração. Ele viu quando você foi machucado, irmão Lourdes, ele viu tudo. Só que assim, ele não vai dar. Ele, eu creio assim que Deus, ele não vai falar assim, então eu vou mudar o teu quadro hoje. Pronto. Não. Ele fica triste de ver o quanto que o pecado tem destruído a raça humana. Quando que o pecado tem dilacerado famílias, acabado com jovens, destruído casamentos, acabado com multidões, né, dizimado exércitos, pessoas, né, enfermas. E, enfim, a corrupção acabando com a sociedade. Tudo isso ele vê. E será que ele fica alegre com isso? Será que ele fica alegre vendo isso? Claro que não. Dói o coração dele, dói. Dói, dói. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ele olha para nós, para a sua criação, e ele vê quantos de nós, né, está distante dele. Distante. Em que sentido? No sentido de querer ter, de querer ver, de querer ouvir. Eu quero ouvir alguém botar um milagre. Eu quero ver a resposta da minha oração. Eu quero poder tocar, eu quero pegar a minha bênção. Eu quero. Então nossos sentidos começam então a desejar, ao ponto que ele quer com que nós venhamos aproximar dele através do coração sincero, do coração puro. Amém? Esse Deus está aqui nessa manhã, nessa noite. Ele conhece o teu sofrimento, a tua dor, Simone. Ele conhece muito bem. Ele conhece a tua dor, irmã. Ele sabe o que está passando, o que você já passou, filha. Nada para ele é novidade. Ele sabe o que eu já vivi também, irmãos. Ele sabe. Ele sabe o que eu vou passar amanhã ou depois, Sandra. Ele sabe. Ele sabe. Ele fica triste de saber o quanto que o seu povo sofre nessa terra. Mas ele não pode, de repente, virar a tua história e num passo de mágica. Não, não. Temos que passar por isso. Temos. Enquanto você estiver nesta terra, é bíblico, nós teremos aflições. Mas, ele disse, eu venci. Tem de ânimo? Porque eu venci o mundo. E se vencer o mundo, queridos, não é da maneira pela qual aqui esses homens esperavam. Ah, virá alguém robusto, alto, 2 metros. Um cavalo alado imenso? Não. Não. Ele quer com que nós venhamos entender de maneira mais simples. Amém, meus amados? Era, só para você entender, era para esse culto hoje estar lotado de pessoas. Prova essa palavra. Mas o Senhor fala para o teu irmão assim, trouxe você aqui. Ele queria falar com você. Amém? Em nome de Jesus. Fala para o teu irmão assim, que bom que você veio. Glória a Deus. Amém, queridos? Que você veio. Então isso é muito importante. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Para terminar, quem aqui já viu alguém hoje? Um exemplo, né? Um colega, um parente. Viu, pegou na mão, almoçou, tal, deu tchau. Aí passou 2 dias, a pessoa... Sabe aquela pessoa lá? Quem é o seu? Morreu. Quem já? Já é mesmo? Pegou na mão, conheceu, passou uma semana, só faleceu. É mesmo? Já? Também? Sim. Também já, irmãos, né? Eu vi a pessoa até ontem, e passou, quando o celular, quando o terceiro passou, ela pulando, morreu. Então, o que é isso, pastor? A vida nossa é muito curta, irmão. É muito rápida. Eu estou aqui agora com vocês, eu não sei o que eu tenho, nem sabe o que você tem, mas ele sabe. A diferença é essa. Quem está entendendo, irmãos? Ele sabe. Às vezes nós nos preocupamos em tantas coisas, né, irmãos? Planejamos, né? Colocando no papel e não, eu vou fazer, está aqui, não, eu vou projetar, eu vou. Ótimo, temos que ter sonhos, sim, sim. Mas sempre saiba que nada acontecerá sem Deus estiver na tua frente. Isso é muito importante. Faça assim, sonhe, projete, mas põe tudo diante de Deus. Porque ele sim tem todo o poder para te ajudar, em nome de Jesus. Então ele quer, antes de mais nada, para terminar agora, fala assim: relacionamento com você. Amém, irmãos? Fique de pé. Vamos orar. Oh, Senhor. Ele chorou, irmãos. Ele chorou.